onde a natureza se torna novamente bela e produtiva. E um dos elementos mais expressivos, a vida do Espírito, para que ele cumpra com seus desígnios aqui na Terra, é justamente a esperança. Se nós a perdermos em meio às nossas lutas diárias, em meio às nossas provações, nós vamos nos sentir, sim, como aquela árvore que foi perdendo pouco a pouco a seiva que lhe dava vida até morrer completamente. André Luiz nos fala que a esperança é um medicamento para o coração. Ou seja, é aquele tônico revigorante que nos estimula e nos fortalece para prosseguirmos adiante. E o que significa esperança? Significa nada mais e nada menos que saber esperar. E dentro das lutas diárias, esperar confiando em Deus. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que a esperança é a filha direta da fé. Então, esperar confiando em Deus não significa que nós devemos cruzar os nossos braços e deixar campo livre a propagação dos acontecimentos. Ou seja, ficarmos ali inertes, sem fazermos nada, esperando que as coisas aconteçam. Não, significa que nós devemos continuar trabalhando, cumprindo com os nossos deveres, realizando melhor a nossa volta, mas guardando aquela convicção íntima de que Deus é que determina o melhor para nós. Se nós prestarmos atenção a fim de vermos o quanto ela é importante em nossas vidas, vamos observar que todo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é um cântico de esperanças sublimes nos caminhos de lágrimas da terra, nos amparando para as glórias do porvir. No Sermão da Montanha, quando Jesus nos falou sobre as bem-aventuranças celestiais, ele nos transmitia, né, essa certeza numa vida melhor, em dias melhores. Ele nos transmitia esse alívio. Por exemplo, quando Jesus afirmou que bem-aventurados seriam os misericordiosos, porque estes alcançariam misericórdia. Ele estava nos ensinando que aquilo mesmo que nós fizermos será aquilo que nós vamos receber no futuro. Então, ser misericordioso é sentir o coração pulsar diante das necessidades dos nossos irmãos, diante do sofrimento dos nossos irmãos. Então, como é que nós vamos querer que Deus seja misericordioso para conosco, para com as nossas dores, para com as nossas imperfeições, se hoje nós não conseguimos ser, não nos esforçamos ser, nos esforçamos para ser com aqueles irmãos que estão à nossa volta? Numa outra bem-aventurança, Jesus afirmou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, afirmando assim, Jesus nos ensinava que os nossos sofrimentos não são eternos. Mas para que nós possamos alcançar as bem-aventuranças celestiais, que são as alegrias celestes, por mais que estejamos sofrendo hoje aqui na Terra, nós precisamos aprender a colocar as nossas lágrimas na pauta da vida e transformá-las em melodias do amor e do bem. Porque somente assim é que nós vamos conseguir construir na própria alma a nossa mesa de ser. Então, apesar das lágrimas, nós precisamos aprender a fazer com que a alegria chegue até os nossos irmãos. Nós já sabemos que céu ou inferno residem dentro de nós. Então, essa mãos, né, criancinhas doentes. Em breve, a sua pequena casa ficou conhecida como a Casa da Mãe Santíssima. Minha mãe, dizia um dos infortunados, como vencer as minhas dificuldades? Sinto-me perdido na estrada escura da vida. E ela, interessando-lhe o olhar amoroso, dizia apenas: isso também passa, meu filho. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar das nossas almas. Para cada coração que chegasse ali com algum tipo de problema, com algum tipo de dificuldade, de doença, ela tinha um conselho, uma palavra que abrandava a dor, que desanuviava o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. Ela lhes passava a mais santa qualidade da fé, que é esperar sem desesperar. Coisa que dificilmente nós conseguimos fazer aqui na Terra. Quando surgem os obstáculos, nós permitimos facilmente que o pessimismo tome conta das nossas almas. Se é a morte que vem nos visitar e ceifa um coração querido, nós não paramos para pensar que se Deus nos uniu por amor, Ele não vai nos separar para sempre. Existe o reencontro. No próprio Evangelho, nós temos ali passagens de Jesus voltando após a sua crucificação, conversando com os seus discípulos. Então, se Jesus continua vivo, se nós oramos para um Jesus que é vivo, conosco não vai ser diferente, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Outra situação, uma doença. Quando ela se instala, muitas vezes a gente se entrega facilmente à tristeza, acreditando que aquela doença não vai ter cura, e assim acreditamos que a melhor forma, né, seria abandonar a nossa vida. Mas se Deus não quisesse que os nossos sofrimentos, que as doenças fossem abrandadas ou dissipadas em muitos casos, Ele não teria colocado os meios de cura ao nosso alcance. Então nós sabemos que existem sim aquelas doenças que estão na pauta das lutas expiatórias, que funcionam como um escoador das imperfeições que trazemos em nossas almas. Como é o caso, por exemplo, da surdez, da mudez, a cegueira, o câncer. Agora, existem outras doenças que são criações nossas, justamente por deixarmos de levar em conta o fator esperança, que é um fator de vitória. Como, por exemplo, o desespero, o desânimo, o desalento e assim por diante. No livro Ideias e Ilustrações, o irmão X nos conta a história de um senhor chamado Francisco Teodoro, que perdeu esse fator de vitória tão importante na sua vida. Ele nos conta ali que Francisco Teodoro foi um comerciante da indústria têxtil, ou seja, ele fabricava tecidos. E ele começou trabalhando assim muito modestamente e foi crescendo. E ele tinha um grande estoque armazenado. Na época, o tecido se chamava casimir. Esse estoque ultrapassava em mais de 800 contos de réis. Isso se deu no ano de 1914, durante a Primeira Grande Guerra Mundial. Mas como a balança comercial estava travada, né, de vidas ele não conseguia vender esse estoque para saldar as suas dívidas. Mas aí repetindo, né, os credores um pouco mais de paciência, um pouco mais de tempo, que assim que ele conseguisse sorriso muito melancólico. Ele ficou sabendo que exatamente 5 dias após os seus funerais, a balança comercial sofreu uma reviravolta. Todo o estoque de casimira que ele tinha armazenado foi vendido, ultrapassando em mais de 4 mil pontos de réis, quando ele devia apenas 800. Então foi Deus que o abandonou? Não. Ele que não soube esperar. No livro Memórias de um Suicida, nós temos outros exemplos semelhantes. Ali nós vemos um grupo de suicidas se preparando para reencarnar novamente. E eles viam, reviam, ou melhor, as circunstâncias que os levaram a cometer esse ato tão infeliz diante da lei de Deus. E a maioria deles via com muita surpresa, assim como Francisco Teodoro, que a solução para os seus problemas teria chegado para alguns em questão de dias, para outros em questão de meses, para outro em questão de alguns anos. Então, o que aconteceu com todos eles? A mesma coisa. Não souberam esperar. Mas nós podemos, então, nos desculpar dizendo assim: mas eu vou esperar meses, eu vou suportar anos a solução de um problema, de uma angústia, de uma doença. Mas nós nos perguntamos: o que significam alguns anos para nós que somos espíritos imortais? O que significa alguns anos diante da bênção de uma reencarnação? Então, os benfeitores espirituais amigos nos dizem assim: que uma existência não passa de um dia de trabalho na eternidade. E muitas vezes, naquele dia de trabalho, nós resolvemos interromper, né? Terminar mais cedo. Então, quando nós estivermos acreditando que não vamos ser capazes de suportar o nosso fardo aqui na Terra, que ele está muito pesado, nós precisamos nos unir a Deus, nos unir a Jesus, através da oração, que é o meio que a providência divina nos ofereceu para estarmos em contato com o alto. A prece, ela serve de um apoio para a nossa alma. Isso significa que muitas vezes nós oramos e o nosso problema não vai ser resolvido. Porque às vezes nós temos que passar por aquela prova, fizemos aquela escolha antes de reencarnarmos. Mas a prece é um apoio para a nossa alma. Ela vai, através dela, nós vamos nos sentir sustentados, fortalecidos. Emmanuel nos diz ainda assim, ó: aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E nós precisamos ter em mente que não existe uma prece sem resposta. É que às vezes a resposta prudência que descobre caminhos sem alarde para ajudar os outros e a nós mesmos. Daí a recomendação de nosso Senhor Jesus Cristo. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Se nós tivéssemos essa paciência para podermos esperar um pouquinho mais antes de agirmos, né, pelos nossos impulsos, de tomarmos às vezes medidas drásticas, de abandonarmos os nossos deveres, nós íamos sentir lá no fundo das nossas almas que Deus tem vindo em nosso consolo. Ou Ele tem vindo com a solução, ou Ele tem vindo com a força necessária, com a coragem, com a inspiração, e assim por diante. Então, nesse sentido, nós precisamos ser criaturas mais teimosas. Nós não podemos ir abandonando os nossos deveres e fugir das nossas provas nas primeiras dificuldades que surgem. E nem tampouco nos render ao desânimo, ao desalento ou ao desespero. Nenê, ela tem uma frase que diz assim: Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Então, para nós, pode ser que não tenha solução aquele problema. Nós não estamos conseguindo vislumbrar a luz no final do túnel, como nós costumamos afirmar. Mas, para Deus, nada é impossível. E é só a gente refletir que nós vamos ver que é assim mesmo. Quantas vezes no céu da nossa alma já não se formaram nuvens escuras, com temporais, né, com ventanias, que à primeira vista parecia assim intransponível, que nós não iríamos conseguir atravessar aquilo. Mas pouco a pouco foi dissipando e o sol voltou novamente a brilhar e a vida continuou. Então, tudo passa aqui na Terra, inclusive os momentos alegres. Por isso que, neste momento, nós precisamos ter moderação, ser previdentes, ser prudentes. Agora, voltando, né, para a nossa realidade, porque isso é o que os Espíritos amigos nos ensinam. Nós sabemos que esperar não é o que nós gostamos de fazer. Nós ficamos muito inquietos, irritados, quando precisamos aguardar 30 minutos numa fila. Quando procuramos um profissional da saúde, por exemplo, e aguardamos ali uma hora, duas horas para sermos atendidos. Então, na realidade, é o nosso orgulho, é a nossa inquietação, é a nossa ansiedade que está falando mais alto. Porque somos nós que estamos precisando do auxílio deles e não queremos aguardar. E nós já paramos para pensar há quanto tempo Deus está esperando por nós para que nós sejamos aquilo que já sabemos que precisamos ser e ainda não conseguimos. Então, quando nós estivermos numa fila, aguardando alguém, pensemos nisso, né? E exercitemos a paciência. Agora, os Espíritos nos ensinam também que se o fator esperança é de suma importância para nós, para a nossa vida, nós precisamos também levá-lo aos nossos semelhantes. E nós podemos fazer isso através das nossas palavras e através das nossas atitudes. Então, através das nossas palavras, se nós chegarmos perto de alguém que esteja atravessando um momento delicado, um momento difícil, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós vamos falar. Porque muitas vezes a gente fala alguma coisa pensando que vai agradar a pessoa, mas ao invés de ajudar, nós acabamos piorando a situação. E Emmanuel nos diz assim: se você acredita que franqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com a planta a que você atire água fervente. E mais ainda, não te faças portador de mensagens pessimistas. A terra já possui regiões enormes para a força do mal. Se a palavra que reconforta e auxilia. Então, como é que nós precisamos tomar cuidado para com as nossas palavras, né? Em todas as situações. E através das nossas atitudes. Emmanuel nos fala que quando nós sairmos aqui do centro hoje, por exemplo, nós vamos voltar para o nosso lar. E lá nós vamos contar com a mão do Senhor, com a família, nós vamos ter o alimento reparador, o leito pronto, aguardando-nos o repouso e assim por diante. Então, nós precisamos nos lembrar daqueles irmãos que passaram o dia todo esperando pelo prato de alimento que não chegou até eles, pelo medicamento que iria lhes aliviar a dor, mas que não lhe chegou às mãos. Nos lembrar daquelas pessoas que se enrolaram sem perceber na teia da ilusão. Dos pais que perderam seus filhos, né? E que estão assim carregando na alma aquele vazio muito grande. Ele nos fala assim: não devemos nos esquecer daqueles que esperam algo de nós. Então, nós precisamos aprender a ir de encontro daqueles irmãos que estão sofrendo, muitas vezes, muito mais do que nós. E, às vezes, a gente pensa que isso está muito longe e não está. No semáforo, alguém ali vendendo um doce por dois, por cinco reais, não vai nos fazer falta esse dinheiro. E nós vamos proporcionar àquela pessoa alento. Nós vamos estimulá-la com o trabalho, com a esperança de que ela vai ter o alimento dentro de casa, o medicamento e assim por diante. Emmanuel nos diz ainda: não importa o mínimo que possas dar, a tua xícara de leite ou a tua pedra de esperança são abençoados por Deus. Então, em todas as circunstâncias, seja para conosco mesmo, seja em relação aos nossos semelhantes, nós precisamos nos lembrar sempre do exemplo da nossa Mãe Santíssima, que procurava levar esse alento, essa força para aqueles corações que a procuraram. Isso também faz na doce quietação crepuscular